Videbula.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Videbula, o seu podcast sobre saúde, bem-estar e direitos das pessoas com deficiência e doenças raras. Eu sou a Raíssa Saraiva.
E eu sou Patrícia Serrão.
Hoje, vamos falar sobre um tema fundamental, o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, e quem tem direito a ele.
E aí, às vezes a pessoa com deficiência fica meio perdida de saber. Ou então tem uma doença grave, um diagnóstico, e não sabe se isso vale para isso ou para aquilo. Como é que funciona direito esse benefício de prestação continuada? Quem tem direito? Como podemos solicitar?
O BPC é um benefício assistencial que pode ser essencial para muitas pessoas. Para esclarecer tudo, trouxemos novamente Tiago Elton Ribeiro, advogado especialista em direito das pessoas com deficiência, direito constitucional e advocacia previdenciária.
Videbula.
Para começarmos, o que é exatamente o benefício de prestação continuada e quem tem direito a ele?
Quando a gente fala do benefício de prestação continuada, né, o BPC, a gente está falando de um benefício assistencial criado pelo governo federal para quem? Para duas situações. Ou para o idoso com mais de 65 anos, que não tenha nenhum meio de prover sua própria manutenção ou de ter provido ela pela sua família, ou para qualquer pessoa com deficiência, em qualquer idade, que comprovadamente não tenha como prover ali a manutenção do seu sustento ou de ter isso provido pela família. Ou seja, tem que se observar a renda da família.
E o que configura grupo familiar pela lei?
Está debaixo do mesmo teto ali, a gente tem que ter o cônjuge ou o companheiro, né? Os pais, ou na ausência ali dos pais, a madrasta ou padrasto, os irmãos que forem solteiros, filho enteado, solteiro, e também os menores tutelados que vivam sob o mesmo teto. De regra, essa turma é considerada grupo familiar. Então pega essa turma em casa, vê quem trabalha, soma a renda de todo mundo e divide por cabeça. E aí a gente tem ali a renda per capita. Aquelas pessoas com deficiência em que a renda per capita da família ela é inferior a um quarto do salário mínimo, essa pessoa está no contexto de vulnerabilidade social, que é considerado para fins de acesso ao BPC.
E qual é o processo para solicitar o benefício?
Então ela vai ter que estar inscrita no CAD único, né, no Cadastro Único Livre para Programas Sociais do Governo Federal, tá? E vai ter que comprovar a deficiência dela através de uma perícia que o INSS vai fazer.
É uma perícia simples?
Que não é uma perícia tão simples. É uma perícia médica e social, né, onde vai se fazer uma análise de funcionalidade mesmo, do quadro, tá, para verificar se essa pessoa, de fato, atende os requisitos básicos. O primeiro requisito, renda, e o segundo requisito de comprovar ser pessoa com deficiência.
Muitas vezes, pessoas relatam dificuldades para conseguir o BPC. Quais são os principais problemas enfrentados?
O INSS é quem opera essa política pública. Entretanto, existem uma série de erros que acontecem administrativamente. Muitas pessoas acabam não tendo a deficiência, às vezes, reconhecida. O cálculo da renda, às vezes, é feito com algum vício ali, acaba errando, né, a questão da vulnerabilidade. Existem algumas situações pontuais em que é possível flexibilizar um pouco esse critério de renda através de uma ação judicial, tá? Então é importantíssimo que a pessoa, né, diante de uma negativa, por exemplo, do BPC, que ela procure um advogado da confiança para poder avaliar o caso concreto.
Tiago, o BPC pode ser considerado como uma aposentadoria?
Tem gente que acha que o BPC é uma aposentadoria. Não é. Ele é um benefício ali para tampar um buraco ali de uma necessidade que a pessoa tem no momento.
E isso pode gerar um problema futuro para as famílias que dependem exclusivamente do BPC, né?
Ele não gera 13º, ele não gera pensão por morte na falta da pessoa com deficiência. Né? Acontece muito, por exemplo, mães de crianças com deficiência, que estão uma doença rara, por exemplo. Aí a mãe larga tudo, para de trabalhar, o pai às vezes abandona, aquela mãe fica solo cuidando daquela criança com deficiência recebendo BPC. Acontece, infelizmente, de às vezes inverter a ordem natural, a criança morrer primeiro que a mãe. E aí como que fica a situação dessa mãe depois? Ela ficou o tempo todo cuidando da filha com BPC, não trabalhou, não contribuiu para o INSS, BPC não deixa pensão e ela nem tem contribuição para se aposentar.
Qual é a dica, então, para essas famílias se prepararem para um futuro talvez sem o BPC?
São situações que, às vezes, por falta de informação, pessoas deixam de cuidar do futuro previdenciário, né? Então, é importante que a pessoa que recebe BPC ou até mesmo ali, o familiar, né, também cuide do seu futuro, né? Porque tem formas específicas de se contribuir junto ao INSS para evitar a perda de benefício. Você tem, por exemplo, a contribuição na modalidade facultativa junto ao INSS, que permite a pessoa com deficiência, às vezes, que está recebendo o BPC, também fazer uma contribuição. Às vezes tem alguém da família, tem algum amigo que quer ajudar, por exemplo, essa pessoa a um dia sair do BPC e se aposentar. Basta que ela faça as contribuições normalmente.
A gente ouve falar muito sobre fraudes no BPC. Como o governo fiscaliza isso?
A gente sabe que muitas pessoas que às vezes não têm direito, eles estão utilizando benefícios, às vezes omitem informação. E o INSS, o sistema de previdência, está cada dia mais intenso em termos de fiscalização para poder operar e não permitir que esse tipo de situação aconteça. Então, muitos benefícios estão sendo cancelados, né, suspensos, existem cartas de dívida sendo emitidas, identificando o benefício indevido. Né? Então, assim, é uma política bem complexa, mas que atende em todos os cantos do Brasil hoje, mas elas têm regras específicas que são regidas ali pelo INSS.
Então, é importante que só quem realmente se encaixe nos critérios solicite o benefício, né?
Exatamente, o BPC não é para toda pessoa com deficiência. Muita gente acha, eu tenho deficiência, tenho direito a algum benefício? Eu fiquei sabendo de uma pessoa que tem. Não, quem tem direito ao BPC em relação à deficiência são as pessoas que estão no contexto de vulnerabilidade social.
Tiago, muito obrigado pelos esclarecimentos. Tenho certeza que esse episódio ajudou muita gente a entender melhor seus direitos.
Quem quiser tirar outras dúvidas jurídicas, pode procurar pelo Clube dos Direitos da Pessoa com Deficiência lá no YouTube, onde o Tiago e a sua equipe compartilham informações sobre esse e outros temas.
Vídeo Bula.
E para vocês, ouvintes, muito obrigado pela companhia. Sigam o Vide Bula no seu agregador de podcasts favorito e compartilhe esse episódio com quem precisa saber dessa informação.
E se você que está ouvindo tem dúvidas ou sugestões, manda um e-mail para a gente, videbula@ebc.com.br. Queremos ouvir vocês.
O Vide Bula é uma produção original da Rádio Agência Nacional, um serviço público de mídia da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
O podcast é idealizado e apresentado por mim, Raíssa Saraiva, e por Patrícia Serrão. A edição é de Bia Arcoverde. Na operação em Brasília, Lúcia Safatli.
Na operação no Rio de Janeiro, Tony Godoy.
Você pode ouvir outros podcasts e séries da Rádio Agência Nacional no nosso site, nos tocadores de áudio e com interpretação em Libras no YouTube.
Para mais informações, Vide Bula.
Vide Bula.
Vide Bula.
Vide Bula.
Vide Bula.
Vide Bula.
Vide Bula. Vide Bula.